robôs que interagem com humanos há muitos, mas a maior parte deles estão nos filmes e nem todos são nossos amigos. Não é o caso do robô de que vamos falar esta quarta-feira. Hoje, no mundo digital, está o principal criador de um robô assistente. Ele chama-se Charmy. O criador é o Tiago Ribeiro. O Tiago está a tirar um doutoramento na Universidade do Minho, justamente nesta área, no Laboratório de Automação e Robótica. Tiago, apresente-nos o Charmy. Que tipo de robô é que é este?
O Charmy é um robô colaborativo e de assistência. Ou seja, imaginemos um robô que pode estar nas nossas casas, em ambientes médicos, em lares de terceira idade, em hospitais, onde o propósito dele é como que auxiliar os profissionais que trabalham nessas unidades e até mesmo pessoas que precisem de algum acompanhamento em casa e que moram sozinhas, por exemplo, pessoas com idade reduzida, pessoas com alguma idade. Imaginemos o Charmy como um robô que auxilia como moço de recados ou faz algumas tarefas.
Eu já vou pedir para detalhar um pouco mais tudo isso. Vou talvez fazer aqui uma espécie de marcha atrás e perguntar-lhe quando é que começou a desenvolver o Charmy.
O projeto do Charmy começou em 2017. Já houve alguns projetos no Laboratório de Automação e Robótica em 2010 e 2011 que já iniciaram este processo de ter um robô de serviços, mas o projeto do Charmy começou exatamente em 2017. Depois, entretanto, também tivemos a pandemia e, como tudo, acabamos por ter que focar-nos noutras coisas, mas agora estamos com a força toda já prontos para a próxima etapa deste projeto.
Então, é um robô assistente que vai ganhando alguns contornos humanoides. Eu peço também para me falar um pouco acerca disso, sendo que desde já também posso ir revelando que ele não tem pernas. Tem contornos humanoides sim, mas ainda não tem pernas. Move-se de outra forma.
Exatamente. A ideia, quando nós começamos a construir este projeto e porque fizemos alguns estudos a nível social, é que o robô tenha uma forma antropomórfica, ou seja, o robô tenha uma forma semelhante àquilo que é o ser humano. Primeiro, porque numa fase prática, as casas e todo o mundo de trabalho está preparado para lidar com alguém com a nossa forma, as alturas dos armários, os objetos que nós pegamos, e daí o Charmy, nesta fase ainda só tem um braço, neste caso o braço esquerdo, mas está a ser preparado para ter os dois braços. Portanto, o Charmy tem uma cabeça, tem um pescoço, tem dois braços, tem um tronco que lhe permite fazer como que um agachamento e outro grau de liberdade que lhe permite como que dar uma vénia, que até depois permite que seja possível pegar em objetos de chão. O não ter pernas como nós humanos é porque facilita imenso a componente da navegação em qualquer tipo de ambiente controlado, como uma casa ou algo de género. O componente das pernas é algo que nós, como seres humanos, não valorizamos muito. Mas do ponto de vista robótico, o equilíbrio é uma coisa ainda muito complicada, que ainda está a ser muito trabalhado neste momento na comunidade científica.
E já agora, falou em tronco, falou em membros, eu pergunto-lhe, o Charmy tem uma cara?
Sim, senhor, o Charmy tem uma cara. Também fizemos alguns estudos e uma das conclusões que nós chegamos é que quando os robôs tentam muito ter uma cara muito aproximada do ser humano, existe depois alguma relutância por parte de pessoas que não estão tão habituadas a lidar com robôs no dia-a-dia em interagir com esses robôs. Portanto, nós partimos logo do princípio, não vamos tentar fazer nada muito parecido àquilo que é o ser humano. A cara é claramente robótica, não tem, por exemplo, aquelas peles que nós vemos em algumas animatórias que já existem, né? Mas o objetivo do Charmy é ter uma cara claramente robótica, com dois olhitos, de maneira que quando o Charmy está a interagir com alguém, é perceptível. Então a gente dá a volta, que o Charmy mexe o seu pescoço de maneira a ficar virado para a pessoa com quem está a dialogar, e então também tem ali um pouco desta interação humano-humano que nós também temos, de estamos a olhar para a pessoa com quem estamos a falar e a pessoa está a olhar para nós.
Sei que à sua forma tem olhos, porque já vi imagens e vejo que ele é capaz de acompanhar movimentos, por exemplo, de uma mão ou alguém a acenar e ele consegue virar-se para esse lado. Já agora, como é que esses olhos funcionam? Também tem ouvidos? E agora lembrei-me de uma outra coisa. Como é que ele navega, então? Já sabemos que é através de um sistema de rodas, mas ele tem um radar que permite não ir contra os armários lá de casa. Como é que isso tudo funciona?
Exato. Falemos então um pouquinho da sensorização do robô.
Vamos a isso.
A ideia que nós pretendemos é que, para qualquer pessoa interagir com o robô, não seja preciso qualquer tipo de conhecimento prévio do robô. O robô é possível interagir com ele da mesma maneira como duas pessoas interagem, ou seja, fala e ouve. Neste momento o robô ainda só está em inglês, neste momento estamos a preparar para termos uma versão em português. Mas basicamente, quando nós precisamos de alguma tarefa do robô Charmy, temos que chamar por ele: Charmy, por favor, preciso da tua ajuda. Dizemos qual é que é a tarefa que nós precisamos que o robô faça, O robô responde, confirma se essa é a tarefa, faz alguma pergunta caso precise. Vamos imaginar que um diálogo, Charmin, preciso que tu, por favor, recolhas os caixotes de lixo que tenho dentro de casa. O Charmin então responde, sim senhor, quantos é que são? Ok, são dois. Depois, no fim, onde é que eu coloco os sacos do lixo? E é esse diálogo todo que é apresentado. Também temos um vídeo no YouTube onde isso pode ser visto. Do ponto de vista de seguir objetos com a sua câmara, a parte da visão do robô é feita com câmaras, RGB e de profundidade, ou seja, permite ao robô saber onde é que estão os objetos com que, para onde está a olhar, as pessoas, etc. Com o pescoço, nós conseguimos fazer também um tracking dos objetos e da pessoa com quem estamos a lidar, para perceber se a pessoa está a acenar, se está a movimentar-se, de maneira a facilitar também a ser perceptível para toda a gente que está de fora de perceber a que é que o robô está a prestar atenção. E depois também temos, então, a parte da navegação é feita com o lidar, juntamente com a sua visão,
Lidar, vou
de
tentar
maneira a
ajudar
robô.
quem não conhece. Lidar é uma espécie de uma mistura entre radar e laser, se não estou em erro.
Exatamente,
Ok.
exatamente, exatamente. Ou seja, é uma tecnologia de laser que aponta a 270 graus à volta do robô. Não é, o nosso que nós usamos não é 360 graus, portanto não é toda à volta do robô, mas dá para ver assim a parte da frente e as laterais. E tem uns lasers onde nós conseguimos detectar se há obstáculos e a distância que os obstáculos estão no robô, para depois já calcular uma navegação que seja a mais eficiente possível, evitando esses obstáculos e seguindo então para o alvo que o robô pretende chegar.
Eu vou ouvindo e vou percebendo que isto tem imensas áreas, e eu sou um desconhecedor desta matéria, mas percebo que tem muita robótica, muita mecânica, tem também software, porque é preciso programar o robô. O robô não é só parafuso e tudo isso, também tem a parte de software. Isto não pode ter sido apenas o Tiago Ribeiro a criar, porque isto não se chega a um sítio qualquer e compra-se um kit de montar robôs. Qual é o tamanho da equipa que está consigo, na Universidade do Minho, Laboratório de Automação e Robótica, a tratar do Charmy?
A equipa tem crescido já desde 2007 até à data.
Imagino que
Na
sim,
altura,
que está
quando
a dar muito
começamos,
trabalho.
exatamente, nós quando começamos na altura, fui eu juntamente com mais três colegas meus, portanto éramos quatro alunos do quarto ano de Engenharia Eletrónica da Universidade de Minho, juntamente com dois professores, que é o professor Fernando Ribeiro e o professor Gil Lopes. Neste momento a equipa já está com outra compostura, somos então na mesma os dois professores. Somos dois alunos de doutoramento, acompanhados por 11, 12 alunos de mestrado, mas também temos outra facilidade, porque aqui no Laboratório de Automação e Robótica nós temos vários projetos, mas isto tem uma entreajuda muito grande entre todos os projetos do laboratório, portanto, quando temos alguma coisa para ultimar aqui no laboratório para um dos projetos, há sempre gente que altera o seu foco do seu projeto para o projeto que está a ser trabalhado neste momento, então acaba por ser essas pessoas que eu disse, né? Mas mais, sei lá, pá, mais 10, 15 pessoas que também acabam por auxiliar esporadicamente no projeto. Portanto, já é uma equipa consideravelmente grande para aquilo que começou em 2017 só com 4 alunos.
É um robô cooperativo, mas também já vou percebendo que também há muita cooperação entre os humanos para o ir desenvolvendo. Sei que foi candidato, não sei se conseguiu lá chegar, a algo que vai acontecer lá mais perto do verão, que é o RoboCup 2023, um campeonato mundial de robótica. O Charmy qualificou-se ou não, Tiago Ribeiro?
Felizmente correu tudo bem. O Charmy qualificou-se para o Campeonato do Mundo.
Então eu pergunto já, o que é que
Portanto,
ele vai fazer lá?
o Campeonato do Mundo então realiza-se em julho. A qualificação só passam 12 equipas a nível mundial. Felizmente conseguimos na primeira fase ser uma delas, que foram aprovadas 9. Portanto, agora temos 3 em falta, mas conseguimos apurar o Charmy, o que é excelente. Ora bem, no RoboCup, e porque este também é um objetivo competitivo da equipa, porque nos obriga a sair do nosso laboratório, da nossa área de conforto e a ter que fazer algumas tarefas que não, se calhar não nos deparávamos com no dia a dia, existem várias tarefas que o robô tem que fazer. Umas mais de caráter social, de conversar com as pessoas, indicar, dar informações, mas outras mais práticas. Por exemplo, há um primeiro nível onde ele tem algumas tarefas para fazer e depois só 6 equipas é que são paradas para o segundo nível. No primeiro nível, há tarefas do género de arrumar, por exemplo, uma bancada onde a pessoa chegou, pôs algumas coisas que foi às compras e pede ao robô para, por favor, arrumar as coisas no armário. Portanto, o robô tem que pegar numas latas, numas bebidas, tem que pegar nos pacotes de cereais, tem que pegar em alguns objetos, pronto, que se compram. Depois tem um armário onde já tem lá coisas arrumadas e o robô tem que fazer alguma percepção de, Ok, as latas das bebidas estão nesta zona, portanto eu vou ter que arrumar isto nesta zona. Outras tarefas são, por exemplo, preparar uma zona de pequeno almoço, portanto a Charmy tem que pegar numa tigela, pegar nos talheres, pegar no leite, pegar nos cereais, já pôr o leite e pôr os cereais na tigela. Do ponto de vista mais social de comunicar, tem uma challenge que é. Há uma festa em casa, então o Charmy vai receber as pessoas, vai perguntar algumas informações sobre elas, vai tentar perceber algumas das coisas que elas gostam de conversar e depois dentro de casa tentar encaminhar. Por exemplo, chegou agora uma pessoa, a Rita, à festa, diz que tem interesse por desportos, diz que a sua bebida preferida é Coca-Cola, por exemplo, então o Charmy já vai encaminhar, olha, aquela pessoa também, a sua bebida preferida é Coca-Cola, aquela pessoa também gosta de falar de desportos, portanto, olha, estás à vontade, agora bem-vindo à festa.
Vai servir até para desbloquear o gelo em algumas alturas, já percebi.
Exatamente,
E,
exatamente.
seja como for, este é um robô que, desde o início, foi muito pensado e focado para lares de idosos, para auxiliar pessoas, portanto, para assistência a humanos. É então ainda para este mercado que ele continua a ser direcionado. A pergunta seguinte é se já foi testado em ambientes desse género.
Exato. Neste momento ainda não foi testado em homem desse género, porque ainda estamos numa fase final do desenvolvimento, diria eu. Mas a ideia é já em curto prazo começarmos a fazer testes em alguns lares de terceira idade. Até porque nós já estamos a preparar algumas tarefas que são muito importantes na terceira idade, como que fazer um varrimento da posição dos utentes lá de terceira idade. Por exemplo, uma coisa é nós sabermos que uma pessoa está deitada, por exemplo, analisamos a pose de uma pessoa, ok, a pessoa está deitada, mas está deitada numa cama, ok, não há problema nenhum, está deitada num sofá, também não há problema nenhum. Mas se vimos que a pessoa está deitada, por exemplo, no chão, já é algo que lançamos um alerta e tentamos chamar a ajuda de um funcionário. Outros trabalhos que também estamos a fazer é o do robô já ser capaz de entrar num elevador para alterar o piso, porque estes robôs não conseguem subir escadas, e como a maior parte de estabelecimentos de saúde, se calhar já tem vários pisos, então o robô também já estamos a fazer alguma percepção de onde é que está o mostrador dos botões para chamar o elevador, como é que o robô entra no elevador, como é que o robô já carrega no próprio piso onde quer avançar. Entre outras tarefas também, por exemplo, mais ajudar na parte da cozinha, isto no sentido do RoboCup que também tinha falado. Outra das tarefas que também existe no RoboCup é exatamente o de arrumar uma mesa que tem acabou de haver lá uma refeição. Então o robô pega nos pratos e nas colheres todos, abre a máquina de lavar a louça, puxa, pronto, aquela espécie de gaveta para fora e já coloca, por exemplo, os pratos, as tigelas, os talheres na máquina de lavar a louça. Ou seja, aquilo que muita gente nos pede de quando é que nos fazem um robô para lavar a louça? Ora bem, um robô para lavar a louça ainda vai ser complicado, mas um robô que usa outra máquina que nós temos em casa para lavar a louça, isso até é execuível e já estamos em desenvolvimento.
Mas então eu faço uma pergunta assim, então quando é que eu vou poder comprar um robô desse género, porque eu também estou interessado, mesmo que seja só para pôr a louça na máquina? Isto é possível para ver, eu sei que ainda está longe, mas é o vosso objetivo, é conseguirem chegar ao mercado com um equipamento destes?
Sim, sem dúvida. O objetivo final é vermos este produto que estamos a desenvolver no mercado. É muito complicado para nós neste momento estarmos a dizer isso, porque acho que ainda estamos numa fase um bocado precoce e estamos muito focados no nosso desenvolvimento neste momento para deixar as coisas o melhor possível. Mas não sei, se calhar, não sei. É um bocado estranho para mim estar a pôr um número porque nunca tive tempo assim de pensar muito bem nisso, mas eu diria que se calhar para daqui uns 5 anos, ou algo do género, se calhar já começamos a ver Charmys aí no mercado, ou pelo menos versões do Charmy aí no mercado.
Mais apontados, direi eu, lá está para os lares e não propriamente para casas de pessoas como os Roombas, que são outro robô também que dá muito jeito lá em casa a aspirar. Se calhar o Charmy vai ser mesmo numa primeira fase apontado aos lares de idosos e instituições desse género.
Nós temos isso apontado para lares de terceira idade, mas também para ambientes domésticos, porque para nós um lar de terceira idade é tão importante como, por exemplo, uma pessoa com mobilidade reduzida ou uma pessoa de idade que mora sozinha e que nós sabemos que muitas dessas pessoas, às vezes, se lhes acontece alguma coisa, ficam numa situação muito crítica. Aquele exemplo que eu dei há bocado de uma pessoa estar deitada no chão porque aconteceu alguma coisa. Se está lá alguma coisa que lança logo um alerta, a pessoa não conseguindo chegar ao telemóvel para ligar a algum familiar ou ligar a algum amigo para ajudar, estamos a falar às vezes de situações em que as pessoas ficam no chão durante muito tempo até que alguém realmente vá lá. Então é do nosso interesse tentar arranjar soluções neste caso o charme, tanto pela acessibilidade, mas também para estas casas, chamamos-lhe particulares, né? Para pessoas de idade ou para pessoas com mobilidade reduzida.
Agradeço muito ao Tiago Ribeiro, o principal impulsionador do Charme. O Tiago Ribeiro é também o capitão da equipa que vai levar este robô assistente ao RoboCup 2023, um campeonato do mundo de robótica. Ele está a ser criado na Universidade do Minho, no Laboratório de Automação e Robótica. Muito obrigado, Tiago, por ter estado esta tarde no Mundo Digital.